Antropológicas.doc é um podcast produzido pelo Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco, que integra o Museológicas, projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da mesma universidade. Antropológicas.doc é uma interseção entre formas de documentários contemporâneos, as realizadoras e realizadores que as produziram e a análise antropológica, visando propor uma reflexão sobre as dinâmicas produtivas destes materiais fílmicos. Os debates propostos neste podcast são um meio para uma discussão profunda sobre as sociedades contemporâneas, na qual o documentário é considerado um campo que possibilita confrontos e transformações. O podcast Antropológicas.doc pode ser escutado no Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast preferido.
Esse bagulho de live, o povo vem mesmo, se arruma, se vai, que nem fosse pra show.
Menina, então.
Não perde não, mas não. Tem que estar no close pra ser a live. É mesmo que show.
É mesmo que show.
E ela sabe só castelar, muito.
É. Viaja demais. Pare que me dá esse telefone aí. Dá aí pra botar aqui
é
perto?
Muito bom, menina.
Ela vai ligar, menina. Pra
sim. Como é? Vou até procurar o número dela pra bloquear, mas tu não tem nem como ligar mais tarde. Aí, ó, desiste, amor. Toma, desiste. Chega, fiquei nervosa, vai.
Olá a todas, todos e todes. Eu sou Júlia Morim. Estou aqui com Renata Mesquita, Diego Oliveira e Alex Vailate. Hoje a gente recebe a realizadora Iane Mendes para conversar sobre três de seus filmes. A live delas, Podia Ser Eu e Pensador. Iane, obrigada pela disponibilidade em participar do podcast e compartilhar com todos a tua experiência. Eu já começo com uma pergunta. Nas suas redes, você fala que minha arma é minha câmera, meus filmes são meus gritos e meu olhar é meu escudo. Então, eu queria que você falasse mais sobre sua trajetória como diretora e como é que você chegou na estratégia de usar a câmera como arma para poder gritar. E nesse contexto, a gente vê que suas escolhas linguísticas são bem marcantes e heterogêneas, bem diferentes. Cada um dos três filmes que trouxemos para a discussão, eles têm uma peculiaridade, cada um deles parece que é direcionado a um público específico. Em relação a esse público que você deseja atingir, quanto é que isso pesa e influencia na linguagem que você utiliza na sua produção audiovisual?
Então, meu contato com audiovisual, né, ele se dá alguns anos atrás. Em 2008, eu conheço o audiovisual através de um projeto social, que é a Escola Oicabum, um projeto que existia, uma escola de arte que existia no centro da cidade, né, no Recife Antigo, com várias pessoas de comunidade, a juventude de comunidade, na verdade. E era um projeto que trabalhava com vídeo, design, fotografia e computação gráfica. Né, um projeto que era bem importante assim, para a transformação de vários jovens, até quem não continuou na área, até hoje a gente tem contato. E fala-se do impacto que ter acessos, o diferencial que fez, sabe, para quem pôde vivenciar as 5 turmas de 80 jovens. Fora que antes a gente não tinha noção do que significava ser 80 jovens de periferia ocupando o Recife Antigo, né? Hoje a gente tem noção, a gente sabe por que os gringos estranhavam tanto e por que eles queriam tanto toda vez saber o que era aquela escola, aquele barulho de manhã, né, todo dia, de 8 a meio-dia. Então, eu acredito que foi a partir dessa experiência, assim, eu tinha acabado de concluir o ensino médio, né, e não tinha muito essa perspectiva do que vai ser ou do que vai fazer. Na real, era sair assim e trabalhar, tá ligado? Ganhar o seu e pá. E aí eu fiz essa seleção e eu gosto de lembrar, eu lembro específico assim, quando foi que eu disse eu quero isso para minha vida. Isso foi na própria seleção. Tinha uma fila assim, eu acho que naquele tempo dava quase 400 jovens na fila, ia ficar só 80 na seleção. E aí eu pedi para segurar a câmera, né? E eu filmei a fila assim, com um professor que estava lá ajudando e tal. E eu nem estava na seleção também. Mas para a minha cabeça, aquilo ali de meu irmão, tô registrado aqui, quem passou, quem não passou, mas quem tentou, tá ligado? E vai ficar para sempre. Pá, aquilo ali foi um despertar. Eu digo assim, foi a hora que deu uma saculejada do poder que é, tá ligado? E eu digo assim, que é o bagulho do ego mesmo, assim, sabe? Que a gente precisa e que a gente tá cansado de ser sempre não notado, tá ligado? Nos espaços. Então, acho que naquele momento ali eu vi que era uma oportunidade de eu ser notada, tá ligado? É uma oportunidade de eu fazer algo que ficasse para sempre, ter esse bagulho também, né? Eu costumo dizer que não muito diferente do audiovisual, infelizmente muita galera só encontra isso no tráfico, tá ligado? Que é isso também, tá ligado? É o bagulho de você deixar de ser só mais um e a galera começar a lhe respeitar, a galera começar a ter que lhe ouvir, não escolher, mas ter que lhe ouvir, ter que lhe assistir, pá. Eu digo que eu sinto muito uma parada não tão diferente das minhas amigas que não tiveram essa outra oportunidade, tá ligado? É, acho que o deixar de ser número, assim, querer ser percebida também foi o que fez, assim, o querer o audiovisual. É óbvio que depois vai passando os anos, né? Passei quase 4 anos lá na escola, fui ficando meio que de monitora de uma turma para outra. Eu digo que foi quase a minha universidade, assim. E aí depois fica a realidade, né? Do que é, né? Querer se apaixonar por aquilo, que é quando você tem que ir para o mercado de trabalho, porque você não tem uma câmera, né? Porque na época eu nem tinha computador também, é para Lan House editar os meus filmes, pá. E aí eu vivo, né? O mercado mesmo dos corre, na verdade, sempre trabalhei desde 14 anos com as paradas de bora vender um picolé, bora fazer qualquer coisa, é isso, né? A gente é desenrolado e eu acho que até as experiências que eu vivi fora o audiovisual. É, nesse intervalo de tempo, até conseguir um trampo com audiovisual, contribui, sabe, para que a Anne é hoje. Tipo, se eu vou vender uma parada, eu tenho que ser desenrolada e falar com todo mundo. Então, hoje, isso me ajuda nas minhas produções de ir falar com uma pessoa, entrar numa comunidade que eu não conheço ninguém, começar a conhecer e pá. E eu acho que tem coisa que não tem curso nem livro, assim, tá ligado? Que ensine. Eu acho que é a vida mesmo, assim, a rua, sabe? Eu acho que hoje o acesso que eu tenho com a leitura, de assistir outros filmes, de ter amigos hoje, amigas que produzem audiovisual, e que naquela época não tinha como eu ter referência, porque eu nem sabia tipo, o que era cinema. O cinema da gente era aquela parada que tinha no shopping, que a gente não tinha dinheiro para ir, tá ligado? É, tipo, no máximo a gente ia no São Luís, assistir um filme e pá, tá ligado? Mas não era tipo uma programação comum, feito era todo mundo entrar no Boa Viagem e se embora pra praia, tá ligado? Então, eu costumo dizer que a minha referência do cinema, até hoje também, as mais fortes são quem não faz cinema, sabe? São quem tem impacto na minha vida e no meu olhar sobre o que é cinema, sabe? É tipo assim, quando a galera tá cozinhando, fazendo uma cotinha, tá com uma feijoada na rua, esse é o meu cinema, tá ligado? É a maneira que eles dizem assim, meu irmão, se essa galera consegue auto-organizar por pouco, como é que eu posso reclamar que eu faço filme sem grana, tá ligado? Eu tenho que questionar, óbvio, do Estado esse acesso, mas deixar de fazer, peraí, tá ligado? Eu venho de um lugar onde tudo é escasso, mas a gente não é carente, feito a galera diz, tá ligado? E aí eu acho que surge o audiovisual, primeiro passando por diversas produtoras e também aguentando muita coisa pelo acesso, de tipo assim, vou aguentar grito, vou aguentar humilhação, e pá, mas eu tô no computador, senão eu me esqueço, tá ligado? Tem uma parada muito que era, senão eu vou me esquecer. Se eu não tiver com acesso todo dia, eu vou me esquecer. Como é que eu vou lembrar do Premiere se no computador da Lan House eu tinha um movie make? Então, como é que eu ia aprender? E aí eu lembro que eu ficava muito nessa, sabe? De, tipo, vou ficar colada no que a galera tá fazendo, vou ficar escutando. E as oportunidades sempre eram pouco, né? Você, além de ser jovem, preta da favela, você é mulher, né? Então, tá em lugar de produtora, assim. Mas eu digo que muitas paradas de freestyle, assim, que eu tive que me virar, é o que me ensinou também, assim. Eu lembro que eu trabalhei filmando treinos de futebol, tá ligado? E eu não sabia quem eram os jogadores e pá. E a galera, é o que eu digo, assim. Acho que eu tive o privilégio de hoje, de toda a minha trajetória, olhar para trás e ter pessoas que construíram quem é a Yane hoje, tá ligado? E eu lembro de um amigo que eu tinha, que ele era experiente já em câmera e pá. Que ele disse mesmo assim, ó, tu vai pro aeroporto, mas quem vai gravar hoje é tu. Então, ali, tá vendo aquele cinegrafista tudinho ali, a maioria bem mais velho, de emissora até de TV, que chegava na tora, assim, a Globo, armava o tripé e fazia o seu, tu vai entrar e tu vai sair com a imagem que nós precisa, tá ligado? Porque a vida é assim, é guerra e vai lá. E aí eu tinha que, tipo, uma pirralha, assim, meter as caras, tá ligado? Vou filmar treino e pá, e aí não sabia quem eram os jogadores, aí começava aí em casa perguntar ao meu pai quem era quem, pai, eu tinha que, é isso, o aprender, né? Então, acho que Isso vai desde quando eu fiz teste para copeira, botei meu currículo, que chegou lá, a galera disse, como é que tu não sabe fazer café? E eu digo, meu irmão, aprendi a editar filme, velho, como é que eu não vou aprender a fazer café? Tá ligado? Então, todas as experiências que eu tenho fora o cinema, colabora para o cinema que eu faço hoje. Então, faz 9 anos que eu vivo do audiovisual, fazendo o que eu gosto do audiovisual, que é contando as histórias do meu povo, que é também aprendendo bastante coisa. Faz 3 anos que eu trabalho numa mandata, e no primeiro ano me perguntava como é que eu fui parar naquele espaço, e hoje eu já sei qual é o meu papel naquele espaço, e hoje eu já sei qual é o papel daquele espaço para a Yane que, sei lá, há 3 anos atrás, as pessoas talvez alimentavam dizendo que a minha vivência era suficiente. E hoje eu não repito isso para os meus alunos, hoje eu não repito para os jovens que eu ensino, para as crianças. Não, a nossa vivência não é suficiente. A nossa vivência ela é o diferencial, que tem coisa que não tem livro ainda, porque a gente também está aqui para fazer, para contar, para escrever. Mas a vivência é suficiente, talvez quem me dizia isso, era porque hoje vai estar comigo numa mesa, porque se sabe de dados, eu também hoje trago dados. Se antes eu falava do sistema, do inimigo, do Estado e não via rosto, hoje eu sei rostos, hoje eu sei nomes, o acesso da dor, né? O acesso da dor também faz com que hoje a gente consiga talvez ser mais cirúrgico. Quando eu aponto a minha câmera, eu aponto também um pouco mais sabendo do que eu quero atingir e do que eu quero falar. Então, acho que o audiovisual entra na minha vida como algo que me revigora todo dia. Assim, eu digo que quando eu saio para filmar, não tem um dia que eu saio, tipo, pode ser uma agenda, tá ligado? É, dá mandar com agenda, tipo, talvez, quando não é dentro da Alep, né? Quando é fora, eu digo assim, quando é com pessoas mesmo, assim, eu faço tão com especial quanto eu faço o filme, tá ligado? Porque para mim aquilo ali é importante. É eu que estou registrando, aquilo não é um registro. Aquilo sou eu, que não deveria estar naquele lugar pela sociedade, registrando. Eu sei que quando a minha câmera aponta para aquelas pessoas, inclusive para aqueles parlamentares, que eles botam, tipo, eu não posso falar talvez o que eu queira, mas quando eles botam a mão na boca, porque eu estou apontando a câmera, porque eles sabem que não é qualquer pessoa que está ali registrando, sabe? Então, hoje, eu venho construindo esses meus trabalhos autorais, né, a partir de uma perspectiva também que é de, tipo, eu não posso esperar chegar a grana de edital, porque talvez nunca chegue, tá ligado? Talvez nunca chegue em mim. Aí, tipo, hoje talvez não seja nem tanto. Hoje eu tenho uma rede, como eu falei, da galera que me ajuda, talvez, a escrever isso. Se eu tentar. Feito, eu já tentei e fui pelo menos habilitada no Funcultura. Mas eu digo assim que o maior privilégio das pessoas é o tempo. É o tempo para eu conseguir fazer um monte de coisa, tá? E um monte de coletivo, eu tenho que dar carga de 8 horas por dia, tá ligado? E os meus projetos autorais eu nunca vou deixar de fazer, mas eles acabam tendo que ocupar um espaço na minha vida, que é de tipo dos intervalos, ou feito hoje, que é feriado, tá ligado? Que eu tenho que estar fazendo eles. Mas eu sei que eu nunca vou deixar de fazer isso também. Foi um despertar, assim, só para finalizar essa pergunta, de quando também a resposta que eu encontro, inclusive na rua, de quando eu tenho que continuar, é que quando eu estava nesse trampo fixo, né, eu sempre tinha muito medo, assim, meu irmão, vou ficar o tempo todo ocupada filmando para outra galera, e quando é que eu vou fazer um filme meu? E aí eu entrei numa casa lotérica e a galera estava conversando sobre ganhar o bolão da Mega Sena e pai, tá, não sei o quê, tá ligado? E aí, eu peguei um papel, assim, eu lembro, na casa lotérica, que escrevi um bagulho, assim, que um dia talvez vire filme. E eu digo, meu irmão, o filme tá em mim, tá ligado? Se for pra filmar de madrugada, tem que inventar um roteiro, que eu só filmo de madrugada, num sábado de noite, de madrugada. Eu acho que eu construí hoje, ainda bem, uma rede que vai topar essa loucura. Se for pra dizer, galera, ó, não tem dinheiro, não. Eu consegui também construir uma rede hoje da galera que vai dizer, meu irmão, vamos embora, é isso mesmo, e apostar junto comigo e fazer dar certo, tá ligado? Porque o que eu acho também que eu modifico é o que é dar certo. Acho que esses 3 filmes aí que vocês assistiram, para mim foram filmes que deram certo, sendo feito cada um a partir de uma coisa e de um sentimento diferente, mas foram filmes que para mim deram certo. Não obrigatoriamente eu preciso ter 1000 resenhas críticas falando isso para mim.
Foi crime, não foi acidente. Poderia ter sido eu, né? Minha mãe foi empregada doméstica por 29 anos e ela não tinha com quem me deixar na infância. Se ela me deixasse com alguém, ela tinha que pagar. E ela já ganhava pouco para tirar do pouco que ela tinha para alguém cuidar de mim. E aí ela preferia trazer ao trabalho, mas tinha que aceitar algumas normas. E eu tinha que ficar lá atrás, num quartinho, cheio de ratos, telha de aranha, lagartixa.
Oi, Anne. Gostaria que você falasse um pouco, enquanto mulher preta, como foi para você esse processo de criação e construção do filme Poderia Ter Sido Eu? Como foi que se deu essa troca com outras pessoas à medida que foi acontecendo a gravação dos depoimentos? Eu vi que esses depoimentos foram realizados também por pessoas não só aqui de Pernambuco, mas também de outros estados. Conta um pouco para gente.
Então, podia ter sido eu, ele surge de muita dor, né? Acontece o evento de Miguel, né? Do menino Miguel. A situação de, né, cair daquele prédio, da maneira que foi, né? E eu me senti muito impactada, particularmente, porque minha mãe é empregada doméstica. Então, aquilo me levou para um lugar que, às vezes, o quanto você vai construindo as coisas, você vai também querendo esquecer de algumas dores e de alguns lugares. Mas elas estão aqui dentro, tá ligado? Não adianta, assim, sabe? Tem dor que eu posso chegar onde for, elas vão estarem aqui guardadas. E aí acontece isso. E aí eu digo que eu vou, né? Fiquei muito na dúvida se eu ia ou não para o protesto, né, que teve, o ato lá. Mas a das primeiras coisas foi tipo o quanto a gente, né, principalmente o povo preto, assim, mas os filhos de empregadas domésticas estavam ali se reconhecendo, tá ligado? Assim, o amigo que já é a mãe dele, já também é empregada doméstica, já tinha áudio no meu zap, tá ligado? E a gente já sabia do que era, sem nem precisar reproduzir aquilo. Que dor é aquela, sabe? E aí eu vou pro ato. E eu vejo uma hipocrisia, assim, da galera que, inclusive, pode reproduzir muito comportamento daquela mulher com as suas empregadas, com bandeiras e dizendo que estava sentindo a mesma dor, tá ligado? Eu lembro que eu pedi nesse dia até para não ir como mandata, porque eu não sabia o que eu estava ali para tudo. Porque daí eu estava com ódio. Eu disse assim: eu quero ir, é Ianinho. E eu fui com a câmera, mas eu até também falei, não sei nem se eu vou registrar, tá ligado? Porque quem tá indo aqui é uma outra Yane. Mas por isso que eu digo assim, que o audiovisual, ele não é uma parada assim, não é minha profissão, velho. Ela é o que me salva mesmo, sabe? Quando eu vi, eu tava tirando as fotos, fazendo registro, brigando pra caralho também com quem tava querendo ainda levantar a bandeira de partido. Lá, não, não vai. Aqui não é lugar, tá ligado? Não é lugar, e pá. Aqui é maior, o que a gente tá falando aqui é maior, tá ligado? E também, pra galera que tava registrando, eu lembro que eu dei uns chegas assim, umas três galera, assim, de. Se liga também o que é que vai fazer, tá ligado? Com o que é isso? Registrar a dor das galera, tá ligado? Se liga pra onde é que vai isso daí. Eu lembro que eu cheguei nos três, peguei o vídeo assim. Uma galera falando isso, porque também é isso, sabe? Você produz audiovisual, você sabe também o poder disso aqui. Você sabe a distorção, o uso também. Inclusive que naquele momento você talvez não tinha noção de quantas câmeras que estavam apontadas, porque a gente fica cego, né, com a dor, né? A gente fica completamente cego. E aí eu lembro que eu voltei para casa e fiquei vendo aquelas imagens, né? Bem abalada assim. Mas é isso, tem que fazer alguma coisa. O que é que vai fazer, sabe? Eu acho que a gente não tem nem esse acesso ao surto, porque é isso, no outro dia tem trabalho, já tem um monte de demanda, e pá, mas tem a dor ali no meio, né? E aí eu tenho uma amigona que é Nanda, a mãe dela também é diarista e faz, né, algumas diárias, no caso, não é diarista fixa, mas faz algumas diárias. A minha mãe até hoje é diarista também, em algumas casas aqui da cidade. E eu começo a falar com esses amigos, assim, sabe? Tipo, velho, eu tô montando aqui, não sei se vai sair filme, pá. Mas vocês acham o quê, velho? Da galera que tá dizendo aí que tá sabendo que é essa dor, tá ligado? E a resposta da galera foi fazendo a costura do filme, tá ligado? E aí eu fui pensando assim, a bagulho do elevador. bagulho técnico também, que é como eu digo, assim, quando eu digo que eu respiro isso, é porque eu não sei como também conseguir elaborar aquilo, assim, sabe? E ah, vai ter o bagulho da dor, cada andar ali era um castelo. Tenho certeza que toda empregada doméstica, tá ligado? Se já ficava pensando em tudo que podia acontecer quando ela leva seus filhos, agora pensa 3, 5 vezes mais, sabe? Eu sabia quanto a minha mãe ficava incomodada quando tava passando essa manchete, ou quando ela não ficava na sala. Eu sei o que aquilo queria dizer, sabe? Eu sei o que aquilo significava para ela, sabe? Quando as pessoas diziam, ah, mas a culpa foi dela. A galera, para minha mãe, aquilo ali ia estar falando para ela, sabe? E aí vem a história, né? Do podia ter sido eu, do podia ter sido meus amigos. E é muito louco, assim, o quanto a gente é movido não só por essa história do amor, sabe? A gente é muito movido por dor também, assim. Eu acho que o amor, ele, pra gente que tem essa luta, assim, que vem dessa realidade, ele é inclusive uma coisa que é distanciada. Ele não é distante da gente, mas ele é distanciado todo dia, sabe? De todos e qualquer tipo de amores, eu posso estar falando aqui. Mas até da compreensão, sabe? Do que era aquela mulher ir trabalhar, tipo, quem é que estava apontando o dedo, sabe? Quem é que estava revoltado? Eu vi muita galera fazendo postagem. Mas e aí? Vai postar, vai estar indignado, vai fazer uma matéria, quer ser a primeira matéria a postar e pá. Mas e aí dentro da tua casa? Sabe? E aí com a empregada doméstica? Sabe que teus amigos têm? Tu vai sentar numa mesa, num barzinho para falar sobre isso? Não vai, velho. Não vai, assim. Eu me iludo, sabe? Eu não me iludo com essa classe média, na real, assim. Óbvio que eu sei que tem uma parte que procura fazer o diferencial. Tá ligado? Mas é mínimo. As pessoas querem dizer que é um mundo melhor, mas um mundo melhor quando elas estão sendo filmadas, velho. Sabe? Eu não sei por que a galera se acha muito mais intelectual quando diz que não assiste Big Brother, se a gente tem condições de viver em Recife vendo um monte de militante que não pratica o que fala, sabe? Eu não sei, assim, sabe? E é a mesma coisa quando está sendo filmado nos atos e bota lá a sua frase de efeito na sua camiseta. Para ir para a média, bota a sua frase de efeito num cartaz e tira a sua foto, porque não pode dizer que é um homem que não apoia as mulheres, porque não pode dizer que é um homem que não ama e que não adora Marielle, mas que não está nem aí para mulheres pretas de verdade que estão ainda viva, que não está nem aí para a empregada doméstica da sua casa, que não falava com o cara do que lavava seu carro, e a gente tem a prova disso. A prova disso foi o vira-voto. Quem foi o vira-voto? O vira-voto foi isso, foi a galera entendendo que todo mundo tinha título e que estava aí, ó. E foi uma oportunidade que a população teve para dizer assim: não quero conversar com você. Você passa todo dia por aqui por mim e vira o rosto. Então, tudo isso para falar um pouco de que eu podia ter sido eu, é muito despertado num movimento muito particular do que era minha dor, mas é como eu estava. Até fiz uma postagem hoje, assim. Não existe uma dor única, não é um. Por mais que eu diga minha dor e minhas conquistas, eu não preciso separar o que é da caixinha do coletivo e da individual. Porque não tem como a minha dor ser individual, sabe? A gente não aguenta sozinha, tá ligado? Nem a conquista, nem a dor. Então, podia ter sido eu. Acho que ele vira um produto, né? Que eu digo que é para outras pessoas, de filho de empregado doméstico, entender que a gente não estava ficando doido quando a gente dizia: não, gata, você não sabe o que é essa dor. Quem sabe que essa dor sou eu. Quem sabe que essa dor é a minha mãe. Quem sabe que essa dor é a minha filha. Porque, infelizmente, a gente ainda vive no Brasil que, às vezes, é vó, é mãe e é filha que tem que fazer uma faxina, que tem que ser empregada doméstica. E o problema não está em ser empregada doméstica. O problema é como é que a gente trata, né, essas trabalhadoras domésticas ainda hoje. Está chegando aí, dia 27. O que eu vou ver de gente postando card sobre o Dia das Trabalhadoras, emocionada, chorando em vídeo, fazendo suas palestras, seu TEDx, assim, para a população, e que não vai fazer movimentação de nada, sabe, na vida real, é de muito. Então, podia ter sido eu, na verdade. Ele é um grito político, não deixa de ser, mas um grito político feito muito a partir de muita dor. E é um processo de filme também que é até difícil da gente falar, porque ele vai lembrando que antes de ser cineasta periférico, eu sou uma mulher preta, filha de empregada doméstica. Até hoje, toda vez que eu entro na Alep, minha mãe entra na casa de uma dessas mulheres. E ela pode passar por diversas humilhações, feito o Mirth passou.
E aí, meu povo, vamos tomar um vinhozinho com um churrasquinho, esperar a live começar.
Gente, que prazer estar aqui hoje com você.
Prazer é meu.
Vocês aqui pra
gente. Ela tá chorando, ai meu Deus.
Vai chorar também? Eu não vou chorar não.
Tá chorando. E o meu canto foi lindo.
O filme, a live delas, traz um grupo de mulheres em um dia de diversão. E aí tu participa da festa e também tá por trás das câmeras. E aí gostaria que tu falasse um pouco da ideia do filme, como é que surgiu, e como é que tu pensa ou pensou tua participação nele, como foi o processo de filmar.
Então, a live dela, ela já vai para outro contexto, né? A live delas, ela é o meu domingo, sabe? Na real, assim, ela é o meu domingo. Acho que ela toca num lugar bem específico de quando as pessoas perguntam, ah, como que você aguenta colaborar em tanto coletivo, fazer tanta luta, ainda trabalhar e pá, não sei o quê. Pronto, acho que a live dela responde qual é as minhas estratégias de luta. Mas eu vou falar um pouco de como surge o convite, porque para mim foi muito louco, assim, né? Uma amiga que estava no Rio de Janeiro, ela disse que vai me indicar para um processo aí que estava tendo do IMS, mas é aquela história, eu vou te indicar para fazer um filme para você nem espera, né? Até porque a galera gosta mais de eu falando nos debates, mas para me chamar para fazer filme, a galera fica um pouco com medo dos textão, né? Aí é isso. Mas aí eu recebo um telefonema, eu estava até com as crianças, que eu também dou oficina pela Rede Tumulto. Eu estava com duas crianças aqui, né, adolescentes, né? Que eles dizem que não é nem para chamar de criança. Aqui, e aí o telefone toca, né? O telefone toca, e não, porque a gente queria te fazer um convite para o IMS, e tem R$5.000. E aí eu faço tanta pergunta que é tipo, para entender que eu não preciso passar por 20 seleções para eu poder fazer esse filme, né? E aí eu fico meio, irmão, que é isso, tá ligado? Tipo, é real, é? E tal, tá ligado? Por mais que seja R$5.000, para mim, sempre fez filme sem grana, velho. Você tá, tipo, fervendo, assim, de ideia, guardado e pá. E a galera chega com uma dessa. E aí eu fiquei, meu irmão, eu surtei aqui dentro de casa. Disse, meu irmão, isso vai dar alguma coisa, velho. Não tem como, não. Tá ligado? E isso é foda, né? Porque esse é o bagulho do racismo, imagino. E fazendo com que a gente nem acredite. Mas aí vamos pra parte boa. Aí eu fiquei primeiro nos castelos, né? Que é os pensamentos. Um modo de tempo, assim. E eu fui parando pra pensar. Eu acho que eu postei alguma coisa na minha rede social. Que foi pra ver uma parada, assim. Que quando eu falo de, né, coisas, questões mais políticas e pá, e não sei o quê, a galera assistia e compartilhava muito mais. Porque até hoje eu perco seguidor quando eu mostro minha bunda dançando brega aqui e tal, quando eu ligo uma live e digo que estou feliz e pá, até hoje. Mas também é o que eu digo, assim, para quem que eu quero falar? Quem é o meu público? Tá ligado? Eu digo direto, assim, quem é que eu quero que esteja aqui mesmo? E eu acho que a live dela veio numa parada que foi dizer assim, o que é que as pessoas esperam de Anne hoje? E aí eu fui vendo as primeiras ideias que veio na minha cabeça, que foi falar do bagulho do auxílio, foi de denunciar essas filas e pá, mas aí também eu fiquei pensando, a galera já espera alguma coisa de mim, meu irmão. Tipo, inclusive, eu tenho que quebrar com isso, porque senão eu nunca vou ser chamada para fazer filme, porque a galera acha que eu vou problematizar tudo, que eu vou estar dando textão, que eu quero palco. E não é isso, tá ligado? E aí também eu fui ver e pesquisei o quanto tudo de favela e pandemia era relacionado à fome, à necessidade e à miséria. E aí eu lembro que eu falei para uma amiga, na verdade, estavam os amigos aqui, Cecília, Luiz, Sena, meus amigos, bem próximos, assim, eu disse assim, meu irmão, eu tava pensando em falar sobre uma live, velho. E aí a galera dá uma parada assim, pra eu ter que explicar a eles o que é. Que é isso, Anne? É numa live, na real, a live da Musa, eu acho que é o único momento que eu vejo a galera da favela indo pra dentro de casa, na real. Todo mundo fica dentro de casa. Tá ligado? E é uma parada que não é só a live dela específica, mas o que é que a live proporcionou? Tipo, muita galera, feita minha mãe, que nunca tinha ido no show, que ela aparece até no filme, disse que, meu irmão, eu tô no show da Musa, e de quem liga ela que ela não tava, tá ligado? Aquele beijo da televisão é pra ela, aquela música é pra ela, e eu disse assim, é isso, sabe? E aí vem a parte delicada, assim, de... Primeiro é o que eu digo, dessa fortalecimento em rede, que é da galera dizer, é isso mesmo, é isso, é... tu tem que fazer isso e tal, não sei o quê. E eu dizer, meu irmão, se eu fizer isso e a galera vir argumentar de, ah, porque é pandemia e pá. E eu disse assim, mesmo se eu não comprar aquilo ali, ninguém vai comprar, tá ligado? Se eu não assumir o que é aquilo ali, sabe, eu sei que o certo é pra gente ficar em casa. Mas também, o que é que a sociedade contribui para a gente poder fazer o certo? Desde muito tempo, antes da pandemia, a gente já vive o distanciamento social de quem fica nas suas paranoias, dentro dos seus prédios, aí, só sofrendo, porque ficou vendo no jornal e tal, e não se movimentou. Então, assim, quando pensei em fazer a live dela, foi de dizer assim, não deixa de ser um filme político, sabe? É um filme que tem, inclusive, muitas coisas internalizada neles, assim, que é aquilo, cada um vai perceber, assistir o que quer. Tem gente que vai só assistir a farra e tá tudo bem também, é farra mesmo, tá ligado? Mas tem gente que vai perceber também o que é que foram colocadas ali, o quanto aquelas são as pessoas que muitas vezes são apresentadas como número, é a galera que tá sendo apresentada aí, é como os que morrem, é aquelas pessoas, tá ligado? É vidas, quando a gente olha toda noite, se a gente for ligar o jornal, é isso. Fulano morreu, então é aquela cor, aquela é o sorriso daquelas pessoas, aquela é a vida daquelas pessoas. Talvez até para a gente pensar na valorização mais da vida, era um bagulho de visualizar. Eu acho que a gente só sente o apelo mesmo quando a gente visualiza as coisas, tá ligado? E, inclusive as coisas assim de uma maneira bonita, porque ainda tem isso, né? Você não vai, você pode colocar uma imagem, uma trilha do bagulho chorando. Se a galera for miserável, a galera vai chorar, bater palma, ficar emocionado meia horinha, volta de novo, tá ligado? Então é isso, tipo, não tô fazendo um filme pra apelar pra ninguém, eu tô fazendo um filme pra minha galera dizer assim, meu irmão, tá no meio de uma pandemia, todo dia notícia ruim, todo dia a gente adoecendo, quando não é disso, é as preços das coisas subindo, olha o que a gente consegue fazer no domingo de tarde. Só a gente consegue fazer aquilo, tá ligado? Eu olho assim e digo, é só a favela que consegue fazer aquilo, não tem outro canto. Não tem, sabe? Só a gente sabe o que é, tipo, pegar uma jaca e comer todo mundo com a mão, o mesmo alimento. Tá ligado? A galera não sabe o que é isso, não. E aí eu começo a me apaixonar pela ideia que eu tive, vou pro Totó e disse assim, meu irmão, vou fazer um filme nosso. E Ana, tu vai inventar o quê agora? Não sei o quê, pá, não sei o quê. É um filme da gente, é uma live. E aí todo mundo já começa, né? Tipo, minha irmã, impressionante como a galera compra a sua ideia. É isso, sem querer saber de muita coisa, sem eu ter que explicar um argumento, uma dissertação para eles. É tipo, eu até boto no trailerzinho o áudio que foi da galera dizendo, não, eu vou botar um jogo de luz aqui, pá. E aí eu conversando com as minhas amigas, daqui a pouco a outra já faz uma produção, né, sem nem saber o nome, é, olha, vai ter um aniversário da minha irmã nesse dia, ela mandou te chamar e tu pode filmar aqui. Tipo, e aí quando você vê, tá, não sei quantas pessoas envolvidas, tá ligado? E eu dizendo assim pra galera, não tenho grana pra pagar não, mas tem uma caixa de latão que eu vou levar, é o pagamento. E a galera, pare, Ana, e bora sim, bora. E é o contrário, cada casa que eu chego, e tipo, que tem comida, e que tem bebida, e que quase que não deixa a gente sair, a equipe de um canto pro outro. Mas aí eu penso também, né, que fora o recurso, a equipe tinha que ser bem pequena, porque aquelas pessoas têm que se sentir à vontade, tá ligado? É, inclusive, quando eu tô com a câmera, não é a Yane que fica riando com elas, tá ligado? É, eu acho que essa limitação e esse respeito é uma parada que, inclusive, eu vejo bem detalhado na favela, assim, sabe? Quando eu tô com a câmera... Hoje, eu consegui construir isso na minha periferia, sabe? Quando a galera for lá filmar, e vai pra onde? Tá ligado? Perguntar, vai pra onde? E quando hoje eu filmo, acho que a primeira vez que eu botei uma câmera lá na ladeira, a galera disse assim, aqui nada, Ana, não sei o que, eu vou passar mesmo na frente, pá, eu moro aqui, tu quer mandar a pessoa passar depois, né? E aí depois, hoje não, hoje eu já boto uma parada, galera, ei, faz silêncio, meu irmão, ei, manda desligar o som aí, pá, tá ligado? Aí já começou, Ana, a inventar esse negócio aqui, né, não sei o que, é minha folga, viu, só meia hora, viu? E aí eu já vejo assim a movimentação que é. E eu acho que a live dela, ela traz essa parada assim, da resistência, tá ligado? A resistência na prática, assim. Sem precisar que a gente faça um debate de horas, tá ligado? Sem precisar que a gente escreva vários relatos do que é a pandemia. A pandemia também é isso aqui, tá ligado? A pandemia também é isso aqui. Talvez o que as pessoas que só ficavam numa bolha perceberam agora que a gente precisa de gente, sabe? Que a gente sente saudade, que a gente precisa do outro, que a gente pode ter o dinheiro que for. Se não tiver ninguém ali ou para beber com a gente, talvez a gente vai começar sorrindo, mas na última música a gente tá botando Marília Mendonça e sofrendo sozinha, tá ligado? E eu acho que o diferencial foi isso. A gente tinha um desafio gigante, tecnicamente, que era as 3 horas de live, que a gente nem tinha certeza que era 3 horas ou ia ser 2, e gravar, né, nessas casas e conseguir fazer um contexto. E aí eu peguei e disse, vou inventar uma ficção também, algumas cenas, que é tipo que acontece na real. E aí a galera até falou, mas não vai ficar forçado não, e pá, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, na real, tipo, isso sou eu, quando é dia de live a gente se acorda e a gente vai pintar a unha. E tipo, é que nem fosse um evento mesmo, bora menino, vai assistir na casa de quem e tal. E aí a gente coloca, né, inclusive coloca as meninas assim, para se ver, né, o impressionante que... Até hoje, que eu digo de resposta da live delas, é que, tipo, elas sempre estão postando o trailer no status do WhatsApp, tá ligado? Direto, volta e vai. Ei, Ana, eu digo mesmo, tá, não sei o quê. Sou artista, boy, pá, não sei o quê. E eu digo, é sobre isso, tá ligado? A gente estender um lençol e depois nós tomar um litrão, assistindo lá o filme, e dizer, meu irmão, ó pra gente, sabe? E eu acho que ter conseguido garantir uma qualidade técnica também, porque eu me orgulho desse filme, sabe? Esse filme... Ele não foi filmado... Ah, ele tem uma pegada caseira, mas ele não é um filme caseiro. Ele não é. Ele é cinema. O cuidado que eu tive com aquelas pessoas que abriram a sua vida, não para a Iana, amiga delas, mas, porra, para a Iana, que eles sabem que é aquilo. Vai estar no YouTube, vai todo mundo ver. É muito grave quando alguém diz para a gente, eu vou deixar, e vai todo mundo ver. Tá ligado? É tipo, é um pertencimento e uma liberação que bota em mim um peso de dizer assim, eu tô abrindo talvez o único lugar que não me cobram aqui que eu fale de racismo, que não me cobre que eu fale, porque vai chegar uma pessoa branca e eu vou ter que falar de não sei o quê. Não, velho, é o lugar que diga assim, meu irmão, é o meu descanso, tá ligado? E ao mesmo tempo é o lugar que todo dia, todo domingo me ensina e faz também com que eu desaprenda pro lado bem, assim, muitas coisas, sabe, que eu acho que eu sei, chega no domingo lá em duas conversas, assim, a galera é o quê, Ana? Pô, isso, e eu digo, meu irmão, e na real eu não sei de nada, então acho que a live delas, ela vem pra reinventar e também ressurgiu muito em mim, assim, sabe, no meio dessa pandemia não é fácil, porque aí eu tava de frente também de uma entrega de cesta básica, né, para além de, isso, da gente fazer cinema, tem todos os outros corre que tem que fazer. E eu tava adoecida mesmo assim mentalmente, porque é um corre você ver as pessoas querendo trocar fogão por uma cesta básica, sabe? Você entregar 300 cestas, mas voltar com 200 nomes, é ser abordada pela polícia quando tá indo entregar uma cesta básica, faz você até não conseguir, sabe? Lembrar que você também faz filme. Então, acho que a live dela veio pra dizer assim, minha irmã, é isso, sabe? E é o que eu tenho, assim, eu digo que toda vez que eu assisto ela, o que eu fico mais feliz também é dizer assim, meu irmão, a gente canta, a gente vibra, e a tristeza é um bagulho que sempre fez parte das nossas vidas, sabe? Agora o cinema talvez não fazia parte da vida dessas pessoas, e a partir da live dela tá fazendo, e toda vez que passa no festival, eu aviso para as meninas, e elas têm noção hoje, sabe, do que é um filme. De vez em quando uma vem e olha, eu tô com um roteiro aqui, olha, aí manda um áudio, aí manhinha já sabe das paradas, e eu já sei que vai ficar bem pouquinho do que tu filmou, então bota tudo no pendrive que eu quero me ver, tá ligado? Então é sobre isso, sabe, o audiovisual que eu acredito, e acho que a live dela, ela não deixa de ser uma documentação histórica do que é a periferia também enfrentando essa pandemia.
Yann, como temos ainda um tempinho, vamos fazer também uma última pergunta, né? E, você no terceiro filme, Pensador, você apresenta uma crítica muito forte, né, no diálogo da narrativa oral e visual, que nos intima a buscar e a refletir sobre os pensadores da favela, né? Do correr louco, que é muito diferente daquela ideia de pensador parado, né? Que muitas vezes é referência na nossa educação, na escola, etc, etc. Bom, esse é um debate muito caro à antropologia, né, contemporânea, onde sempre tentamos de trazer pensadores que se encaixam mais na sua ideia que nesta ideia de pensador parado. E queria te perguntar, gostaria que você falasse um pouco sobre as suas referências de pensadores e pensadoras que você que estava na sua memória, no, na sua quotidianidade, cotidiano, e na época que você construiu e pensou este filme?
Então, o pensador, ele surge também a partir de um momento específico, né, que é a morte do menino João, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, também o garoto João. E é a mesma coisa, né? Assim, a gente se falando por WhatsApp, já sabendo também, né, principalmente a juventude, os pirra preta, assim, as meninas falando e tal, tia, a senhora viu o que aconteceu com o menininho, e tipo, você fica, né, naquele castelo. E aí, eu lembro que eu não consegui dormir direito naquele dia. E aí comecei a ver, tipo, postagem dos meus amigos, tá ligado? Assim, você vai entrando numa questão psicológica muito do medo de perder o outro, né? De perder mesmo. E como é que eu perco o outro sem antes dizer o quanto que essa pessoa faz a diferença no mundo, sabe? Assim, a gente morre sem a gente ser reconhecido. Hoje eu tava fazendo um texto sobre direitos humanos a partir da favela, porque é isso. Vamos dar o F5 aí, vamos atualizar quem é que faz os direitos humanos mesmo, pô, quem é que é os defensores humanos aí, sabe? Defensores humanos é Nicole, tipo uma pirra de 14 anos que tá dando aula para os pirra do pré, tá ligado? Fazendo um reforço no terraço de casa. Então é bem parecido esse meu pensamento com os direitos humanos para a história do pensador. É quem é a nossa referência, tá ligado? Tipo, às vezes a gente acha que é isso, tipo, beleza, vamos respeitar o histórico. Tem gente que estudou para trazer para a gente dados e pessoas que já viveram, que já lutaram. Mas às vezes a gente fica num lugar muito confortável de só falar de quem já se foi, tá ligado? Inclusive a gente sabe que quem se foi não foi reconhecido, né? A gente tem aí, né, Carolina Maria de Jesus, que tipo, morreu e não era ninguém. Aí agora é Carolina Maria de Jesus. Agora tem seu livro espalhado num monte de país. Então, por que que a gente não pode reconhecer as pessoas antes delas irem, sabe? A nossa luta tem que ser para isso. Eu acho que o pensador, ele é parte específico, sim, de algumas pessoas, assim. Eu acho que eu estava vendo nesse dia o Instagram, assim, do meu amigo Estilo, que faz um trabalho impressionante, assim, na comunidade do Bode, assim, um corre bem louco, mesmo com as pessoas que vai além do grafite, é de sobrevivência, é aquilo, né? Do mesmo jeito que eu faço cinema, mas eu tenho que correr atrás de cesta, eles também. Faz pinta, mas também tem que correr atrás de outras coisas, né? O Ocado também, com o rap dele lá na comunidade do canal, e Cid, né? Amigas também, que é, como eu digo, não tem nada a ver com audiovisual, mas tem a ver com o meu audiovisual. Eu acho que a minha avó, tá ligado? Que desde sempre, assim, eu vi sendo uma das pessoas que... É aquela história, você não é obrigado a gostar de todo vizinho, mas a gente tá aqui, a gente é uma família nessa ladeira. E pessoas que já se foram realmente sem ser reconhecida, como a minha vizinha Nilda, que eu acho que ensinou metade da ladeira a ler. Era uma pessoa que, tipo, não tinha, como a galera diz, né, estudo de escola e pá, mas é uma pessoa que formou várias crianças, fazia as tarefas das crianças, lia livro, e até hoje eu lembro ela na janela dela com um livro na mão dizendo que a gente tinha que ler, tá ligado? E aí a minha dor veio muito no sentido de quanto a gente vai embora sem ser reconhecido. E fui pesquisando, né, tipo, qual era o pensador quando botava isso, né, e fazendo o trocadilho daquela história do pensador, né. Tem gente que fica nessa, acho que o pensador é muito uma parada mesmo do que aconteceu na pandemia, que acontece, né. Tem gente que fica parada, beleza, cada um lida com a dor de um jeito, mas a gente da periferia não tem opção de só pensar na dor. A gente tem que se movimentar na dor, tá ligado? Sempre foi assim. Mãe sempre disse, ó, você tem que saber fazer um cachorro-quente, porque se você não conseguir trabalhar de nada, você sabe fazer um cachorro-quente. Por quê? Porque o setor audiovisual tá tudo aí desesperado. Porque às vezes só sabe fazer filme, às vezes só sabe mandar, tá ligado? E às vezes eu digo assim, eu tenho nem acesso ao sofrimento dos cortes do audiovisual, porque eu nunca nem acessei. Às vezes, infelizmente, até me divirto mesmo, assim, não com a miséria dos outros, mas com a galera desesperada. Ah, porque é difícil, vai ser difícil, talvez, não ter não sei quantos mil para fazer meu filme. Eu digo, oxi, velho, eu nunca tive isso daqui, tá ligado? E talvez o desespero vem disso, de talvez você poderia, naquele lugar de conforto, só ficar pensando, só ficar sofrendo. A gente sempre teve que ser ligeiro, se reinventar. Mas eu não romantizo isso. É como eu digo, assim, a gente não pode romantizar nada, né? A gente tem políticas públicas que deveriam estar sendo aí dando pelo menos o direito básico à gente, né, que era da saúde, da moradia. A gente não tem nada disso, ao contrário. A gente tem uma política que mata o povo todo dia, né? A gente tem uma segurança pública que é definida na polícia, que humilha a gente todo dia. E eu acho que tudo isso tem a ver com a história do pensador, né? Porque é como se a gente lida com a dor também muito desde nova, né? Eu lembro até hoje, assim, quando a gente diz assim, matou um, a gente sai correndo para ver. Aí acho que a gente não debate sobre isso, mas o quanto isso vai deixando a gente dura, sabe? A gente lembra o que é o grito de uma mãe perdendo um filho muito novo, pô. Tem gente da minha idade que eu converso hoje, por ter amizade também, que não é da mesma classe social, que nunca caiu de um tiro, tá ligado? E aí eu lembro com quantos anos que eu, tipo, mãe já ensinou, na real, assim, entre na casa de qualquer um e não sei o quê, tá ligado? E hoje, amigas que têm filho preto, de assim, com 9 anos, eu tô ensinando o menino a como se comportar no baculejo, tá ligado? Então não é normal, tá ligado? A gente não liga, a gente não luta por uma sociedade igual, porque nós somos iguais e a gente não tá nem aí, na real, para quem é diferente da gente. Então, acho que o pensador, ele vem provocando esse exercício da movimentação, tá ligado? Eu não posso só ficar chorando quando eu assisto um filme que fala de fome, mas eu sei que tem um monte de gente do meu lado. Eu posso morar no prédio, tem um monte de gente na favela do meu lado. Às vezes, tem até a própria pessoa que trabalha com você, pode estar passando uma necessidade e você não tá nem aí, tá ligado? Então, para mim, é muito complicado. E eu acho que eu trago o pensador nessa perspectiva que a gente tem que atualizar. A gente tem que atualizar quem são nossas referências. A gente tem que atualizar também essa maneira de querer um mundo melhor, porque querer um mundo melhor é isso. A galera hoje lê Angela Davis e fala duas palavras, ou então bota na assinatura do seu e-mail e acha que está mudando o mundo, sabe? E não é sobre isso, sabe? Acho que é sobre se movimentar. Enquanto a gente estiver achando que a gente vai quebrar o nosso antirracismo, o nosso anticlassismo, tudo aqui, ó, sentado, pagando cursos online para ser desconstruído, isso daí vai estar, sabe, na mesma coisa, e a gente vai ficar na mesma, e a gente vai terminar sendo esses pensadores, como eu digo, né, de estátua. Então, acho que o filme, ele provoca esses movimentos. Acho que, na verdade, quando eu paro para olhar todos os meus filmes, ele é mais uma cobrança de movimentação mesmo das pessoas, sabe? Tem um bagulho óbvio de querer que o meu povo se veja, mas quando eu vejo a linha dos três juntos, feito vocês me perguntarem, eu assisti hoje os três juntos, ele, na verdade, ele cobra de bora se mexer, meu irmão. Tipo, tô cansada de balela. Tipo, enquanto tu tá aí falando e tá, que tá muito comovido, minha mãe tá pegando no embucheio. Então, e aí? Tu vai fazer o quê pela minha mãe? Tu pode fazer alguma coisa pela minha mãe, tá ligado? Então, acho que essa cobrança, assim, da sociedade, que inclusive eu me incluo nela, que faz com que um pouco da linha dos meus filmes seja na história do balançar, não é para assistir filme na cadeira confortável, não, tá ligado? Na real, bota a pior cadeira para você assistir, assim. Pode até ser bonito, seus olhos vão gostar de ver. Mas alguma dorzinha, assim, você vai ter que se movimentar, tá ligado? Sobre isso.
Massa, Yane. Maravilha. Muito bom. Então, a gente se encaminha agora pro fim, né? Eu acho que foi muito proveitoso, acho que foi muito bom você poder compartilhar com a gente, né, e com quem vai estar nos ouvindo, né, para fazer a gente pensar, né, se atualizar e fazer a gente se movimentar e se balançar, né. Eu acho que é importante trazer, né, você compartilhar isso do audiovisual para fazer com que a gente, além de pensar, se emocionar, mas que a gente se movimente, né, que a gente se sacuda, se balance. Então, agradeço demais a sua participação. E espero que os ouvintes gostem bastante. Ian, não sei se você quer complementar mais alguma coisa.
Não, queria só agradecer mesmo assim. Eu acho que compartilhar, eu disse desde que eu fui ler as perguntas assim, hoje, que você vai fazendo uma retrospectiva mesmo assim, sabe? Tocando em lugares que às vezes no dia a dia você não tem como tocar. E vai lembrando mesmo assim, do corre louco, sabe? Tem uma galera que me acompanha há pouco tempo e acha que tudo foi bem mais fácil, tá ligado? E não foi, assim. Acho que talvez porque eu não reforço essa parada difícil, porque eu acho que já é tão difícil, sabe? E pra que retornar? Porque é difícil, né? Acho que a gente continua enfrentando, mas não retornar para as dores, assim. Acho que eu até conto elas, mas conto desse jeito, né? Num plano bonito. Numa narrativa também hoje mais sorrindo, mas eu queria agradecer mesmo o seu espaço.
Acho que a gente é que agradece, né? Agradece você e suas obras e seu corre, né? Para fazer a gente também se incomodar. né, e pensar e sair do lugar.